uma alegria estar com os irmãos aqui, depois da nossa viagem para Israel, que foi uma bênção. Quantos nos acompanharam pela internet? Alguns irmãos acompanharam. Eu sei que o fuso horário não ajudou muito, lá é 5 horas na frente, então, quando nós estávamos tendo reunião lá, 8 horas da manhã, ainda era 3 horas da manhã aqui, mas pelo que eu entendi como funciona, ficava ainda 24 horas disponível para quem quisesse. Então, acho que ao vivo pouca gente viu, mas pôde ver depois. Espero que você tenha visto e tenha ficado com vontade de ir no próximo ano comigo. As pessoas sempre perguntam, pastor, você vai voltar no ano que vem? Eu nunca sei. Enquanto tiver alguém querendo ir comigo, eu vou continuar indo. Quando chegar um ano que só eu quero ir, mais ninguém, aí eu não vou também. E é assim que eu vou avaliando cada ano. Mas já tem pelo menos 30 pessoas que já se inscreveram para o ano que vem. Então já está garantido que eu vou o ano que vem. Esses irmãos já garantiram a minha passagem. Aleluia. Amém. Bom, deixa eu responder algumas perguntas aqui. Tem alguém agradecendo. Pastor, quero agradecer, louvar a Deus pela sua vida. Não sei quando vou pisar os meus pés na Terra Santa. Mas através do Senhor, das suas lives, no seu canal, no Instagram, eu viajei em cada lugar que o Senhor pregou e vi os lugares onde Cristo passou e também os grandes homens de Deus. Eu estive contigo e com a minha líder, Flora. Obrigada por todas as palavras, em especial aquela que fala para estarmos sempre juntos na comunhão dos irmãos e não estarmos sós nas mãos do inimigo. Que palavra foi essa? Aleluia. O Senhor sabe. Alguém mandou uma pergunta aqui, mas é uma pergunta de cunho pessoal, tá bom? Você deve procurar gente em particular para a gente responder. Não vou falar de coisas particulares aqui. Mas tem outra pergunta. Pastor, como eu faço para ver mais de Jesus? Você sempre diz que precisamos de ver para sermos transformados, mas eu não consigo entender. Eu preciso visualizar, imaginar? Essa pergunta é muito boa. Muitos irmãos, quando me ouvem falando isso, eles acham que isso não é prático. Então, são irmãos que sempre querem 5 passos para aquilo, 10 passos para aquilo outro, coisas que nós temos de fazer. Mas a orientação bíblica é simplesmente essa. Você precisa de contemplar. A Bíblia fala, nós estivemos num lugar que é a primeira vez que eu fui esse ano, que é o Val de Jaboque. Eu sempre passei por lá, fica na Jordânia, não fica em Israel. Sempre passei por lá, mas nunca me deixaram parar lá, porque diziam que não era apropriado ou algo assim. Mas dessa vez, por alguma razão, me deixaram parar, nem fazia parte da viagem, mas eu desci lá assim mesmo, porque não podia deixar de falar do evento que aconteceu no Val de Jaboque. Quem se lembra o que aconteceu no Val de Jaboque? Jacó fez o quê? Lutou com o Senhor, lutou com o anjo do Senhor. E no final, qual que é a palavra que Jacó diz? Vi a Deus, face a face, e a minha vida foi o quê? Então, do mesmo jeito que aconteceu com Jacó, Jacó foi transformado de Jacó em Israel porque ele viu o Senhor, porque ele contemplou o Senhor, amém? A mesma coisa acontece no Novo Testamento, 2 Coríntios 3,18 diz, todos nós com o rosto desvendado, sem o véu da lei, contemplamos como por espelho a face do Senhor. E enquanto nós contemplamos, somos transformados de glória em glória. Mas ainda permanece a pergunta, como é que eu vou contemplar o Senhor, pastor? Eu não estou entendendo como é que é isso. Será que eu tenho que imaginar? Será que eu tenho que procurar uma imagem? Né? Existem muitas pinturas de como seria Jesus, mas não faça isso, nada disso é do Senhor. Tudo isso é idolatria, tá bom? Você não tem que visualizar fisicamente. Não é a visão física necessariamente que vai mudar você. A Bíblia fala que Jesus estava com seus discípulos num lugar logo depois que ele ressuscitou. Deixa eu ler isso com você. E ele estava num lugar chamado Caminho de Emaús. Quantos se lembram disso? Caminho de Emaús. E a Bíblia fala então, se você quiser ler, está em Lucas capítulo 24, verso 13 em diante. Mas eu não vou ler, eu vou contar para você a história. Eu acho que ela responde a sua pergunta. A Bíblia fala então que dois discípulos vinham andando no caminho de Emaús e Jesus apareceu para eles, mas eles não sabiam que era Jesus. Jesus veio então e começou a andar do lado deles. E o Senhor perguntou: e aí, gente, o que vocês estão conversando? Quais são as últimas notícias? E eles então falam: como é que é? Você está aqui em Jerusalém e não sabe o que aconteceu? Que Jesus Nazareno foi crucificado de maneira injusta pelas autoridades? Você não sabe disso? E a Bíblia fala então que o Senhor Jesus começou a discorrer para eles, começando lá em Gênesis até Malaquias. Jesus foi falando o que estava escrito a respeito dele mesmo nas Escrituras. Quantos se lembram disso? Muito bem. Por que que Jesus não falou para aqueles dois? Oh, vocês estão me vendo, não? Eu sou Jesus. Não está me reconhecendo, não? Olha para mim, eu sou Jesus. O Senhor não falou isso. O Senhor começou a mostrar nas Escrituras. Amém? A Bíblia fala então que eles foram andando e aí chegaram na casa e eles então insistiram para o Senhor para entrar e o Senhor entrou. E diz a Bíblia então que o Senhor foi partir o pão com eles. Partir o pão é uma expressão que aponta para ceia. Diz a Bíblia que na hora que Jesus partiu o pão, os olhos dos dois se abriram. Muito bem, a mesma expressão que está lá em Gênesis, quando o homem e a mulher pecaram. Lembra? Quando eles comeram do fruto, os seus olhos se abriram. Agora, quando Jesus parte o pão, os olhos também se abrem. Mas o que aconteceu quando os olhos deles se abriram? Jesus desapareceu. Vê que coisa interessante. Jesus estava presente visivelmente. Eles não conheceram. Na hora que os olhos se abriram e eles conheceram, Jesus desapareceu. Isso aqui é para te mostrar como você vai contemplar o Senhor. Ok? Porque o nosso Deus é justo. Se nós tivéssemos de contemplar o Senhor fisicamente para sermos transformados, então haveria um problema, porque nem todos têm esse privilégio ou tiveram esse privilégio de ver fisicamente. Mas o Senhor concede a todos, indistintamente, que possam vê-lo de Gênesis até Apocalipse. Então, como é que você vê o Senhor? Lendo a palavra, amigo. Lendo a palavra. Principalmente o Novo Testamento. O Velho Testamento também mostra Jesus, mas é preciso ter um pouquinho mais de experiência. Então, primeiro você começa vendo nos Evangelhos. Então, pastor, por onde eu começo? Começo no Evangelho de João. João não é o primeiro livro da Bíblia, nem é o primeiro do Novo Testamento, mas deveria ser o primeiro que todo crente lê. Por quê? No Evangelho de João, João pinta um quadro claríssimo de Jesus como Filho de Deus. Então, todo capítulo tem um versículo que fala de salvação. Todo crente deve começar ali. Quanto mais você lê, mais a imagem do seu caráter, do seu amor, da sua graça, da sua bondade vai alimentando o seu espírito. E você vai então tendo a percepção. E quanto mais você vê o Senhor, mais você é transformado. Muitos estão limitados a ver o Senhor aqui na hora dessa pregação. Ok? Isso é bom, mas não é suficiente. Você precisa de mais. Você precisa de mais, leia todos os dias. Agora vai terminar o ano, vamos começar o ano novo. Faz um plano de leitura bíblica. Leia a Bíblia com a sua família. Ouvi pouco amém, mas tudo bem. Ó, vou te dar uma sugestão. Talvez até eu vou mandar fazer um plano e vou distribuir para os irmãos aqui na passagem de ano. Mas eu vou... Melhorou, os irmãos gostam, né? Mas eu vou te dar uma dica simples. 3 capítulos por dia. 5 nos finais de semana, você vai ler a Bíblia em 11 meses, menos de um ano. 3 por dia, 5 aos finais de semana, você vai ler em um ano, ok? Você vai ler 3 capítulos em o quê? No máximo 20 minutos. 20 minutos. É o tempo que você vai ter que dedicar só para ler, para familiarizar-se, para que quando eu contar para você uma história aqui, você entenda. Você sabe qual foi o dia mais dramático que eu passei com os irmãos? Foi quando eu te contei uma piada e você não entendeu. Foi uma piada tão simples. E eu falei para os irmãos: você sabia que Jacó era analfabeto? Aí todos ficaram me olhando. Aí eu respondi: porque ele amava Raquel e não lia. Ninguém achou graça. Eu falei: essa é a hora que você ri. Mas por que que não acharam graça? Porque eles não sabem o nome das duas esposas de Jacó, que era Raquel e Lia. E qual que era a esposa que ele amava? E não Lia. Assim, agora, pastor, falando assim. Mas se você ler a Bíblia, vai ficar mais fácil você entender toda a ilustração que eu falar aqui. A palavra do Senhor é maravilhosa. Eu dedico a minha vida a esse livro. A minha vida foi consagrada para estudar, para ler e meditar nesse livro, para abençoar você aqui. Mas você não deve se acomodar só naquilo que eu falo. Você tem que ser um bereano. Aí, pastor, agora piorou muito. O que que é isso? Tem que ler na Bíblia. Então, o pessoal de Bereia era um pessoal nobre, diz a Bíblia. Eles não se contentavam apenas em ouvir o que os apóstolos ensinavam, mas eles iam checar lá na Bíblia para ver se era verdade o que estava escrito. Que coisa impressionante. Que o Senhor nos dê fome da sua palavra cada dia mais. Quando dizem amém. Outra pergunta. Já estou encerrando. Pastor, acho que tem muitas pessoas entendendo a graça de maneira errada. Ok. Pastor, o que podemos fazer sobre isso? Nada. O que podemos fazer? As pessoas, você fala A pessoa entende B, é só Deus. Só o Espírito de Deus. Por isso, qual que é a minha oração todas as vezes que eu vou pregar? Eu oro uma oração dupla. Dá-me palavras espirituais que expressem a verdade do Espírito. Mas dá para os irmãos também o quê? Ouvidos espirituais para que eles entendam de maneira correta. Porque pessoas, às vezes, tiram conclusões erradas. E as conclusões, lamentavelmente, estão associadas com o próprio coração. Quando o coração tem problema, o ouvido fica torto. Quando o coração tem problema, a sua visão fica torta. Porque tudo que você ouve e tudo que você vê procede do seu coração primeiro. Então, quando tem algo errado no coração, sua tendência é ouvir alinhado com aquele pensamento equivocado que está lá dentro. Eu estou entendendo o que eu estou dizendo. Vou te contar uma piadinha. Posso contar uma piadinha? Quando eu acabar, você ri. Porque está sendo filmado. Diz que uma... Eu ouvi isso lá em Israel, achei muito engraçado. Estava numa loja. E aí, o judeu estava dizendo: você quer ouvir uma piada de judeu? Eu falei: adoro. Não conheço nenhuma, mas tudo bem. Aí ele falou: não, disse que uma mulher, uma dame judia, chegou com um grande anel de brilhante e a sua amiga perguntou: é diamante? E ela respondeu: não, é de marido mesmo. Eu estou querendo ilustrar para você o ponto. A pessoa estava falando de uma coisa, mas a outra estava ouvindo outra coisa. Jesus, me ajuda. Eu estou perguntando se é diamante, mas ela está com o coração contaminado com outras coisas. Ela não ouve o que eu estou falando. Ela ouve outra coisa. Que o Senhor nos dê ouvidos santos, consagrados nesse lugar, para ouvirmos a palavra de maneira alinhada. Amém? Amém. Alguém diga amém nessa manhã. Amém. Eu me sinto alegre de estar com os irmãos. Sou ruim na piada, mas agora eu vou entrar na palavra. Amém? Hoje eu quero compartilhar sobre a palavra que está aí na sua revista. Você pode abrir: o crente do tipo Abraão ou o crente do tipo Ló. A propósito de que estamos falando disso, pastor? Talvez para ajudar essa pessoa que mandou essa pergunta para mim, dizendo: pastor, pessoas têm compreendido errado a palavra da graça. É possível que sim, tudo é possível. Judas diz que muitos ouviram a palavra da graça e transformaram ela num tipo de licenciosidade. É possível isso? Sim, porque o coração está cheio de sujeira. O coração está cheio de coisas imundas. Aí ele ouve a graça, ele então entende em linha com o coração impuro. Ele então distorce a verdade de Deus para sua própria perdição. Essa semana eu recebi uma mensagem de um irmão que me mandou um post de uma igreja, entre aspas, evangélica, que ensina a graça também, entre aspas, no Rio de Janeiro, e a esposa do pastor posou nua. Fez lá uma, como se chama isso? Um ensaio fotográfico, nua. E qual que é o argumento? Estou na graça. Você está na graça e quer ficar pelada. Eu estou na graça e agora não tem mais pudor. Estou na graça, pode... Não, preste atenção. Você vai prestar conta diante de Deus, porque você está tentando transformar a graça numa coisa desprezível. Mas Deus cuida da sua graça. Deus não vai deixar ninguém fazer esse tipo de coisa. E por que que ela fez isso? Para celebrar o primeiro casamento homossexual da sua igreja. Ela e o marido não são, mas eles são pessoas muito abertas, e então estavam celebrando. A maneira como eles encontraram para celebrar foi tirando a roupa. Presta atenção, você vê isso. Por que que essas coisas acontecem? Para tentar impedir que outros ouçam a mensagem. Porque associa a mensagem ao pecado. Mas essa mensagem não produz pecado. Essa mensagem produz santidade. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. Qual que é o sinal de alguém que entende a graça de Deus? É que agora o pecado não tem mais domínio sobre ele. Ele não vive para o pecado, ele vive para Deus. Mas nunca use dessa mensagem para um propósito iníquo. Porque o Senhor zela da sua palavra. Amém, irmão? Senhor, zelo da sua palavra, e não devemos nos intimidar, devemos continuar pregando. Nós, como igreja, fomos levantados para sustentar o testemunho dessa mensagem. Está me ouvindo? A mensagem é tudo. A mensagem é a coisa mais importante, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se não há Evangelho, não há poder de Deus liberado. Está me ouvindo? Pastor, mas eu creio que a oração é que traz poder. Sim, a oração alinhada com o Evangelho. Oração fora do Evangelho é blá, blá, blá. Mas oração em linha com a obra de Cristo libera poder. Ah, pastor, eu creio que o Espírito Santo é o dínamos, o poder de Deus. É verdade, o Espírito Santo é o poder de Deus. Mas o seu poder só é liberado por meio do Evangelho. Não há poder do Espírito fora do Evangelho. Está me ouvindo? A unção só toca onde o sangue foi aplicado. Você colocar no seu Instagram. A unção só vem sobre o lugar onde primeiro o sangue foi aplicado. A Bíblia fala na purificação do leproso, quando ele era curado, ele era trazido diante do sacerdote, e o sacerdote então imolava, né, você lembra? Os dois pombos, duas aves, uma era solta, mas a outra era imolada, e o sangue daquele animal era colocado na orelha direita, no polegar direito, da mão, no polegar direito, do pé. Esse era o lugar, para indicar o quê? Por que na orelha? Né? Tem a ver com o que eu falei aqui hoje. Porque você precisa do sangue para ouvir corretamente. Se o seu ouvido não teve o sangue aplicado, você ouve, mas ouve torto. Por que o polegar direito? Porque as suas obras agora são transformadas. Por que o polegar do pé direito? Porque o seu caminho agora é retificado diante de Deus. O que eu ouço altera o que eu faço. O que eu faço determina como eu ando. Mas tudo isso tem aplicação do sangue. E a Bíblia fala então que depois de aplicar o sangue, o sacerdote fazia o quê? Pegava o óleo e aplicava o óleo agora nos mesmos lugares onde o sangue tinha sido aplicado. Olha para cá, a unção do Espírito está sobre você, porque primeiro o sangue do Cordeiro foi aplicado sobre você. Se o sangue foi aplicado, tenha certeza que a unção já está sobre você. Quantos dizem amém? E tudo isso por causa do Evangelho. Houve um tempo em que nós éramos conhecidos pela célula. Nunca gostei disso. Isso não é uma boa maneira para ser conhecido. Por quê? Porque célula de si mesmo não é nada. Não tem poder de si mesmo. É só uma forma de nos organizarmos. Podemos tê-la ou não. É melhor tê-la, com certeza. Mas se não for possível, a obra vai continuar também. Então não era a melhor maneira, mas eu louvo a Deus porque o Senhor mudou essa história. Primeiro passamos a ser conhecido como uma igreja que ensina a palavra, o que já era bom. Mas agora, quando se fala o nome da videira, as pessoas falam o quê? Ah, lá vocês pregam o evangelho da graça. Eu sempre gosto de dizer, é isso mesmo que nós fazemos. Nós sustentamos o testemunho, nós pregamos o evangelho das insondáveis riquezas do Senhor, do seu favor que foi liberado do céu. Quando nós nem pensávamos, nem sonhávamos, Deus planejou enviar o seu próprio filho. E ele nos deu o que ele tinha de maior, mais precioso, porque ele nos amou de tal maneira. Essa é a glória do evangelho. Vamos continuar pregando. Quantos dizem amém? Agora, pastor, você ensinou no passado a respeito da visão dos vencedores. É verdade. E agora você mudou de ideia? Não. Por que eu não mudei de ideia? Porque não é ideia minha, nem é doutrina minha. Isso está escrito. Ok? Então eu não vou entrar em detalhes com você hoje, vou entrar em outra ocasião, mas eu vou te dar um exemplo hoje. É possível você ser justo e mesmo assim ser derrotado. É possível você, pela graça, porque recebeu o evangelho, ser salvo, lavado pelo sangue, receber a justiça de Cristo e ainda assim não viver como um vencedor. Por isso que Abraão e Ló para nós são tão importantes, porque eles nos falam de dois tipos de crentes. Está me ouvindo? Abraão simboliza o crente vencedor, Ló simboliza o crente derrotado. Quantos estão me acompanhando? Primeira coisa que você tem que entender: tanto Abraão quanto Ló são chamados de justos. Lá em Gênesis capítulo 15, verso 6, diz que Abraão creu em Deus, e porque ele creu, isso lhe foi imputado para justiça. Então Abraão era justo, ok? Em todas as épocas, salvação depende da justificação. Sobre Ló, a Bíblia não fala lá em Gênesis se Ló era justo ou não, mas Pedro nos esclarece isso. Lá em 2 Pedro capítulo 2, verso 6, ele diz assim: e reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló. Afligido, ele vivia afligido pelo comportamento libertino daqueles insubordinados. Veja, Ló vivia em Sodoma, mas ele não era feliz. Esse é o problema do derrotado, ele não é feliz. Ele é crente, mas ainda assim não vive uma vida abundante. Então ele morava em Sodoma, ele não participava dos pecados de Sodoma, nem ele, nem a sua esposa, nem as suas filhas. A Bíblia fala que elas eram virgens. No entanto, os moradores de Sodoma eram grandes pecadores diante de Deus. Mas Ló é chamado de justo. Quantos dizem amém? Muito bem, pastor. Então eu quero saber o seguinte: o que me faz ser um vencedor ou um derrotado? É o meu comportamento? É o meu pecado? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: Abraão, ele é vencedor, mas a Bíblia fala que ele pecou. Mas estranhamente, Ló simboliza o derrotado, mas não há menção de fato de um pecado de Ló. Está entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque os irmãos valorizam muito a questão do pecado e colocam o pecado como sendo determinante, mas não é. A questão do pecado já foi resolvida. O sangue de Jesus já foi derramado. O sacrifício foi feito de uma vez por todas. Ele não é mais repetido. O sangue não é aplicado uma segunda vez. Você está permanentemente debaixo do sangue do Cordeiro. Quando Deus olha para você, ele aceita você com base no sangue. Aleluia. Abraão pecou. A Bíblia fala de duas ocasiões que ele mentiu. A primeira vez foi quando ele desceu ao Egito. Ele mentiu para Faraó, dizendo que Sara era sua irmã. Faraó pegou Sara para ser esposa, mas Deus mandou praga em cima de Faraó, mas não mandou praga em cima de Abraão. Mas o Faraó, coitado, falou, eu não sabia de nada, por que você não falou? E Abraão falou, fiquei com medo, pensei que vocês eram bárbaros, iriam me matar, ficar com a minha mulher. E a Bíblia fala então que Faraó deu muitos presentes para Abraão. E um dos presentes que ele deu foram escravos. Lembra? Escravo. Mais tarde, Abraão teve problema com uma certa escrava. Você deve se lembrar da história, que foi um presente de Faraó. Quando você não conhece a história bíblica, eu preciso entrar em detalhes com você. Essa escrava chamava-se Agar. Quantos estão lembrando agora? Foi a mãe de Ismael. Aleluia. Então veja bem, houve uma segunda ocasião. A primeira vez, Abraão tinha 75 anos. Na segunda vez que a Bíblia fala, ele tinha 99. Você vê, o cara, ele não era essa perfeição. Abraão não era perfeito, mas ele era justo. São coisas diferentes, está me ouvindo? A sua justiça não depende do seu comportamento. A sua justiça é algo que você recebeu. É um dom. Os que recebem a abundância da graça e o dom da... Assim como você ganha o dom de línguas, dom disso, dom daquilo, você ganhou um dom. Você ganhou o dom da justiça. Você não ganhou esse dom porque você se comporta bem. Você não perde esse dom porque se comportou mal. Porque não tem nada a ver com você. Tem a ver com Cristo, com as crentes que foram justificados pela fé. Muito importante você lembrar sempre disso. Amém? Abraão, com 99 anos, mentiu de novo. Agora foi para outro rei. O cara chamado Abimeleque. Esse aí a coisa ficou feia. Deus realmente apareceu para ele de noite e falou o que para ele? Você vai morrer, miserável. E ele falou, por quê? Você pegou a mulher do homem, Abraão. E ele falou, mas ele falou que era irmão, não tem culpa, o Senhor vai matar alguém inocente. E o Senhor falou o que para ele? É por isso que estou te dando um aviso hoje. Não vai inteirar a segunda vez. No outro dia de manhã, o que Abimeleque fez? Chamou Abraão, falou, o que você quer fazer comigo? O que eu fiz de errado para você? Para você me colocar mal com Deus? O que eu fiz? Você vê que em nenhum momento Abraão teve um sonho à noite. Deus falou para ele, Abraão, você vai morrer. Você não cuida bem da sua mulher? Não, mas Deus falou para Abimeleque, Deus falou para Faraó. Por quê? Porque Abraão tinha uma posição especial com Deus. Essa posição especial foi transferida para você também. Ninguém mexe com você, está me ouvindo? Eu sei que você pode achar que você está largado aí no canto, mas não está. Tem alguém que cuida de você. E você é precioso, preciosa aos olhos dele. Quem toca em você está mexendo com Deus. Ninguém mexe com seu pai. Está me ouvindo? Esses dias eu falei para o irmão. Falei por mensagem. Falei, ó, irmão, se eu não sou ungido de Deus e nem filho de Deus, você não tem problema. Agora, se eu sou, eu não quero te falar nada. Aí ele, que é isso, pastor? Por favor. Eu falei, não fale mais comigo. Essa é uma questão para resolver agora com o meu advogado. Mas eu estou falando de quem, na verdade? Jesus de Nazaré. Ele é quem defende as suas causas. Você é a pupila dos olhos de Deus. Ninguém enfia o dedo no olho de Deus. Está me ouvindo? Ninguém vai bulir com você também. Porque o Senhor é quem te guarda. Por isso, dorme. O Senhor é quem te guarda. A gente, toda vez que a gente vai a Israel, a gente vai passear no Mar da Galileia. Porque não tem como ir a Israel e não ir no Mar da Galileia. Realmente, não tem jeito. E é tão precioso que dessa vez tinha um problema. O mar estava agitado, então não podíamos embarcar no lugar de sempre. Tivemos que ir para um outro lugar para embarcar. E então, enquanto a gente ia, né, o guia estava me falando a respeito das tempestades que acontecem ali. Tempestades terríveis. Até hoje, existe lá uma guarda costeira do governo que quando tem aviso de tempestade, todo mundo tem que sair do mar. A gente fala mar, mas na verdade é um lago e nem é tão grande, não é? Deve ser o quê? 17 por 20 quilômetros, um negócio relativamente pequeno. Mas a tempestade é poderosa. E a Bíblia fala que Jesus entrou no bar com seus discípulos, deitou e dormiu. Dormiu. E a tempestade veio. Presta atenção. Eu ainda estou no nível de tentar dormir no meio da tempestade.
porque o barco balança muito. Mas Jesus dormia tão profundamente que os discípulos tiveram que sacudi-lo e disseram: mestre, acorda! Meu Deus do céu. Aí alguém me falou esses dias: é, pastor, as tempestades são muitas na sua vida. Eu falei: muita. Ele falou: o que você está fazendo sobre isso? Eu falei: nada, eu estou tentando dormir. Estou tentando dormir, porque essa é a vitória. Quando você dormir, o problema vai ser todo de Deus. Está me ouvindo o que eu estou dizendo? Então, Abraão pecou. Abraão, na verdade, até caiu da fé. A Bíblia fala que Abraão foi para o Egito. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 12. Abraão foi e desceu ao Egito. Capítulo 13, perdão. Verso 1. Saiu, pois, Abraão... Aqui ele está voltando. Foi no capítulo 12. Ele saiu e foi para o Egito. A Bíblia fala que ele desceu. Todas as vezes que nós estamos indo para as coisas de Deus, nós subimos. Mas quando nós saímos das coisas de Deus, nós descemos. Deus falou para Abraão ficar naquela terra. Mas aí veio a crise, veio a dificuldade. Ele olhou para a circunstância, coisa que eventualmente alguns de nós fazemos. E então ele tomou uma decisão, foi para o Egito. Desceu, diz a Bíblia. Isso significa que ele caiu da fé, porque o Egito simboliza sempre o mundo na palavra de Deus. Quantos estão me acompanhando? Veja, então Abraão errou também, mas qual que é a diferença? No capítulo 13, verso 1, a Bíblia fala que Abraão voltou. Para onde é que Abraão voltou? Olha o que diz: saiu, pois, Abraão do Egito para o Negev, ele e sua mulher, tudo o que tinha, Ló estava com ele. E a Bíblia fala então que ele fez suas jornadas do Negev até Betel, ao lugar onde primeiro estivera com o Senhor. Sabe o que ele fez? Ele percebeu que tinha saído fora do espaço, fora do lugar, fora da posição da bênção. O que ele fez? Ele voltou. Voltou para exatamente onde ele tinha começado. É isso que diferencia o vencedor do derrotado. Presta atenção. O vencedor não é necessariamente aquele que nunca pecou. Não. Há tropeços na nossa vida. Pode haver tropeços na sua vida. Mas olha para cá. Você sempre volta, porque o justo pode cair 7 vezes, mas em todas elas o Senhor o levanta, posiciona de novo. Essa é a promessa do Senhor. Então, uma pergunta que é recorrente. Ontem à noite, uma irmãzinha ficou insistindo nessa pergunta comigo, e eu tentando explicar para ela, e ela dizendo: pastor, você ensina que uma vez salvo, salvo eternamente. O que você me diz daqueles que se desviam? Então eu digo, disse para ela o que a Bíblia diz: se é dos nossos, permanece. Se foi e não voltou, é porque não era dos nossos. Porque se for, volta. Está me ouvindo o que eu estou dizendo? A Bíblia fala que você é ovelha. Porcos, quando caem na lama, se esbaldam. Ovelhas, quando caem na lama, se sentem desconfortáveis. Ovelhas podem cair na lama? Sim. E às vezes pode ser uma lama muito suja, mas ela se sente desconfortável. Depois que ela inicialmente pode ser até atraída por alguma questão, né? Iludida pelo prazer do pecado, mas depois ela cai em si e fala: meu Deus, o que é isso? Não tem nada a ver comigo, eu não sou assim, eu não vou viver assim. E ela então volta para o Senhor. Está me ouvindo? Não é o fato de ser membro de uma igreja que faz de alguém de fato filho. Para ser filho tem que nascer de novo, tem que ter sido regenerado. E eu vou te dizer uma coisa que a Bíblia diz: se você nasceu de novo, tornou-se filho de Deus, não tem mais volta. Está me ouvindo? Você não pode mais deixar de ser filho, você vai ser filho eternamente. Filhos se comportam mal às vezes? Sim, mas o pai corrige. Filhos às vezes caem na lama? Sim, mas o pai pega e lava. Está me ouvindo? Filhos não deixam de ser filhos. Quantos creem que são filhos aqui? Uma vez filho, vai ser filho eternamente. Deus não ia colocar em você o espírito dele para tirar depois. Deus não tira o espírito de você. Ah, pastor, mas está no Salmo 51. Davi orou: não retires de mim o teu espírito. É verdade. No Velho Testamento, o espírito não habitava. Ok? Então, Davi é do Velho Testamento, O Espírito não habitava nele, o Espírito vinha sobre ele. Então, como ele tinha pecado, ele orou: Senhor, não tira de mim o Espírito, me dá mais uma chance. Porque foi no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, o Espírito não visita você. No Novo Testamento, o Espírito vem morar em você. Ele não entra e sai, ele não vai e volta. Ele permanece em todo o tempo com você. Isso é muito sério, porque não importa onde você vai, ele está com você. Não importa a circunstância, ele não vai deixar você. É essa consciência clara, filho, que te permite permanecer. Ninguém vai arrebatar você das mãos do Senhor. Quando dizem amém. Mas a respeito de Ló, disse o quê? A Bíblia diz que ele foi habitar em Sodoma. Foi armando as suas tendas, e foi habitar em Sodoma. Ok? Mas antes disso, deixa eu seguir como está aí na sua revista para você me acompanhar. Primeira diferença entre Abraão e Ló. Abraão entendia a vontade de Deus, seguia a vontade de Deus, mas Ló seguia a Abraão. Abraão errou, mas ele voltou. Ló, por outro lado, não foi assim. Diz a Bíblia que Abraão era muito rico. Abraão era muito o quê, meus irmãos? Tem gente que não gosta que eu falo isso também. Mas eu vou dizer para você: pobreza não honra a Deus. Prosperidade honra a Deus na sua vida. Agora, o entendimento de prosperidade vai do coração das pessoas. Tem gente que acha que prosperidade é simplesmente acumular bens. Eu não creio que isso é prosperidade. Você pode passar num condomínio fechado com casas extraordinárias, carros importados sensacionais, mas lá dentro tem gente usando droga, tem gente tomando pílula para dormir, tem gente querendo suicidar, né? Tem gente aprontando todos os vícios porque é vazio. Essa pessoa pode ter dinheiro, mas ela não é próspera. A prosperidade, em primeiro lugar, filho, é você ter paz na presença de Deus. Em paz me deito, pego no sono. Prosperidade é você sentar com a sua família e poder erguer as mãos para o céu e dizer: obrigado, Senhor, nos tem suprido. Prosperidade não é algo exterior inicialmente, é completamente dentro de você. Mas o que está dentro de você vai se manifestar em forma de bênção na sua vida. E de acordo com o chamamento, o propósito do Senhor, Ele vai abençoar o seu caminho. Quantos creem no que eu estou dizendo? Abraão era muito rico, tinha muito gado. Ló também ficou muito rico, tinha muito gado. E a terra não podia sustentar o rebanho. E começou então a ter briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Presta atenção, como eu disse para você, Ló, eu não posso dizer dos pecados de Ló, mas eu posso falar das escolhas de Ló. E é isso que determina se alguém vai ser no final um vencedor ou não. Como você faz as suas escolhas? Primeiro, a Bíblia fala que Abraão era preocupado com o testemunho do Senhor. Ele vivia no meio dos cananeus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos eteus. E aquele povo estava observando Abraão e Ló, porque eles eram justos. Eles eram homens que eram conhecidos por servirem a Deus, não é? Então eles estavam observando. Abraão estava preocupado com o testemunho. Não fica legal nossos pastores brigarem. Mas a Bíblia fala que Ló não se importou. Sempre tem aqueles irmãos que não se importam com o testemunho que dão. E às vezes colocam também na conta da graça. Ah, eu estou na graça. Eu não me importo mais com o que as pessoas pensam de mim. Como assim? Você deveria se preocupar com o seu testemunho. Eu não estou preocupado se elas vão gostar do que eu prego ou não. Mas eu estou preocupado se o meu testemunho está honrando o meu Senhor. Está me ouvindo o que eu estou dizendo? Eu não quero passar uma imagem errada do meu Deus. Então eu me preocupo sim, se a minha atitude está correta. Então eu não vou dar carona para uma irmã. E frequentemente eu passo no ponto de ônibus e tem irmãos que acenam para mim: ei, pastor, eu não paro o carro. Por que eu não paro o carro? Porque se uma hora dessa, uma irmãzinha, 20 e poucos anos, bonita, misericórdia, né, irmão? Aí você me vê aqui na T7, na frente do seu açougue. Pastora Luiz passou aqui com a mocinha do banco da frente. Presta atenção. Eu não tenho nada a ver com a opinião dos outros. Tenho sim. Não basta ser santo, tem que parecer santo também. Está me ouvindo? Então eu quero ser santo, mas quero parecer. Então eu não dou carona. Pelo menos se fosse uma irmãzinha de 92 anos, que tem um tubo enfiado no nariz, de oxigênio, e eu estou levando ela para o pronto-socorro, aí eu não importo. Eu levo. Essa irmãzinha eu levo, mas raramente ela vai estar no ponto de ônibus. Porque ela morre antes. Ela não vai chegar até lá. Olha para cá. Então veja, estou te dando um exemplo banal, mas que eu me preocupo. Você deveria se preocupar também. A maneira como você se apresenta lá fora fala a respeito do seu Senhor. Eu quero que o mundo conheça o Senhor que nós amamos e servimos pelo nosso bom testemunho. Quantos dizem amém? Isso é graça. A Bíblia fala então que Abraão chegou para Ló e falou o quê? É o seguinte, Ló, você escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. O que que Ló fez? Gênesis 3, verso 6. A terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos. Muitos os seus bens. De sorte que não podiam morar juntos. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E a Bíblia faz questão de dizer que nesse tempo os cananeus, os fariseus eram vizinhos deles. Verso 10. Abraão, no verso 8 e 9, Abraão diz: olha, para onde é que você quer ir? Pode escolher. E a Bíblia fala então que Ló, verso 10, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Ok? Hoje, se você for a Israel, você vai ver que a campina que a Bíblia se refere aqui, perto do Mar Morto, hoje é completamente deserto. Não tem nada. Ok? Tem sal para todo lado. Mas nessa época, diz a Bíblia, era verde e era plano, ou seja, o ideal, né, para criar o gado. A Bíblia fala então que Ló olhou. Ló fez o quê, meus irmãos? Ele foi orar sobre o assunto? Ele foi consultar o Senhor sobre isso? Não, Ló olhou. Olha para cá, aqui começa o problema. Se você quer ser vencedor, filho, não faça nada baseado no seu próprio entendimento. Nada. Parece muito lógico que esse negócio aqui é para você. Vai orar primeiro. Pastor, como é que eu vou saber? Talvez você não saiba, mas se você ajoelhar e orar, Deus tem compromisso com você, filho. Eu digo para você, eu estou aqui hoje, exatamente no lugar que eu deveria estar. Eu dou esse testemunho na presença de Deus, porque todas as vezes na minha vida que eu cheguei numa bifurcação, numa encruzilhada na minha frente, eu nunca olhava para lugar nenhum. Eu entrava para o meu quarto, eu ajoelhava na beira da minha cama e eu chorava diante de Deus, dizendo: Senhor, me livra, me salva de mim mesmo, me salva de tomar uma decisão baseada no que eu acho melhor, no que eu acho interessante, no que parece mais lucrativo. Eu quero a tua vontade, Senhor, eu não sei o que fazer, me ajuda. Foi assim dezenas de vezes. E muitas vezes o Senhor não falou para mim, mas eu simplesmente continuei caminhando. E à medida que eu caminhava, o Senhor enviou o anjo e eu fui entrando exatamente onde deveria entrar. Então hoje eu quero dizer para você que eu estou aqui. Por quê? Porque escolhas foram feitas. Você vai ter que fazer escolhas na sua vida. Eu não vim aqui te ensinar critérios para fazer escolha. Olha, avalia, pensa. Não vim te ensinar 7 critérios para fazer uma escolha certa. Vou te ensinar só um. Recuse-se a escolher por você mesmo. Ajoelha e ora. Só isso. Pastor, depois que eu orar, eu vou levantar sabendo tudo? Nem sempre. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você se levante e você continue sem saber direito para onde ir, mas continue caminhando, porque você passou uma mensagem para o mundo espiritual. Deus já mandou anjos agora estar do seu lado, e eles vão impedir que você desvie para a direita ou para a esquerda. Você vai caminhar no caminho que Ele tem para você, em todas as áreas da sua vida. Nunca faça o que você acha melhor. Entrega nas mãos do Senhor. Ló não. Ló olhou. Ele viu que tinha um lado seco, esturricado. O outro lado é verde. Por que que eu vou escolher o esturricado? Eu sou crente, mas não sou bobo. Eu vou escolher o verde. É melhor para o meu gado. E a Bíblia fala então que ele foi em direção ao pasto verde. Foi armando a sua tenda, até chegar em Sodoma. Veja, a escolha dele levou ele para Sodoma. Não de uma vez, aos poucos. Aos poucos. Eu não estou dizendo que ele foi viver errado em Sodoma. Ele foi viver no lugar errado, que Deus não tinha para ele. Esse que é o problema. É estar na posição, no lugar que Deus não tinha para ele. É isso que faz de você um vencedor ou não. É cumprir aquilo que Deus tinha para você. Alguém me mandou uma pergunta e eu não tive tempo de responder. Pastor, como é que eu vou saber o propósito? Qual a diferença entre chamado e propósito? Foi a pergunta que foi feita. Eu vou dizer para você, talvez você nunca vai entender exatamente o propósito final que Deus tinha para você lá no começo, quando você começou a caminhar. Mas se todas as vezes que você for colocado numa situação de escolha, você for orar, jejuar, eu digo para você, lá no final, você vai dizer como Paulo, eu completei a minha carreira. Eu nem sabia onde é que Deus iria me trazer. Olha onde eu estou hoje. Porque tem irmãos que me perguntam, pastor, você sabia desde o começo que Deus ia te levantar como ministério? Não, não sabia, claro que não. Na minha cabeça, o que eu queria era ser um pastor de uma igreja legal, que eu pudesse pregar todo domingo para ensinar a Bíblia. Só isso que eu queria. Era só isso que eu queria. Eu não fui atrás de outra coisa maior. Mas à medida em que eu avançava, Deus ia me colocando. E até hoje, minha caminhada não terminou. E Deus tem me colocado também dilemas, escolhas. Mas agora, eu já aprendi. Eu não vou fazer nada que não seja por meio da oração e da dependência de Deus. Se você entende que está debaixo do favor, não confie na sua própria vista, não confie no seu próprio discernimento natural, não confie na força do seu braço, descansa que o Senhor vai te conduzir. Pastor, mas eu vou ficar ali paralisado? Não, continue andando, apenas ande, mas ande em temor, dizendo: Deus, guia os meus passos, guia os meus passos. Às vezes o Senhor vai te dizer, é ali a direção, vá. Pastor, e se eu errar? Se você errar, faz como Abraão, volta para o ponto onde você estava, e então agora vai no rumo certo novamente. Nada está perdido para você, está me ouvindo? Não tem essa história de foi para lá, agora acabou. Não, não tem nada perdido, o Senhor vai endireitar suas veredas. Quantos dizem amém? Ah, pastor, mas às vezes tem escolhas que não tem volta. O que não tiver volta, Deus vai transformar em bênção para você. Entende o que eu estou dizendo? Você fez uma escolha errada, engravidou. E agora? Solteiro? O mundo acabou? Não. Se você voltar na posição que era e disser, Senhor, eu fui no caminho que não era o teu, eu quero voltar para o teu caminho. Aí você vai dizer, mas o que vai ser agora do filho que vai nascer? O que vai ser é que Deus vai transformar ele em bênção na sua vida. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ah, pastor, aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu achei que não tinha ninguém para eu casar na igreja. Eu casei com um sujeito que não crê no evangelho. Ele ainda é incrédulo. Ah, pastor, agora tem jeito para mim. Será que Deus ainda me ouve? Olha para cá, nada está perdido. Simplesmente volta na posição que você começou. Mostra para o Senhor que você mudou a sua mente. Não se separe, não divorcie, porque Deus vai transformar o seu casamento para a glória dele. Nós fazemos a bagunça, ele arruma a bagunça que nós fazemos. Eu sei que você já ouviu gente dizendo, é você que derramou o leite, você que vai limpar. Eu sei que tem gente que ensina isso. É como se Deus dissesse, não tenho compromisso com você. Você foi no caminho errado porque quis. Então não tenho compromisso, você que resolva agora. Pois é, isso é o que nós falamos, isso é o que o homem natural fala, não é o que o seu pai fala. Seu pai não desiste de você. Você fez uma bagunça lascada, o pai está dizendo, não se preocupe, eu vou limpar tudo para você. Eu vou consertar o que está estragado, vou restaurar o que está quebrado, vou limpar o que está sujo e você vai continuar desfrutando da bênção. Esse é vencedor. Mas ele não errou? Presta atenção, porque o pecado não é o fim. Se você voltar, pergunto para você, Ló voltou? Ou ele ficou morando em Sodoma? Ficou. Ló não voltou. Ló não voltou. E a Bíblia fala, se você vai para o capítulo 14, a Bíblia fala que houve guerra Eu vou seguir o que está no meu coração, você vai seguindo aí na revista. Eu ando fraco para seguir esboço. Isso é coisa da idade. Quando você vai ficando mais velho, você se dá ao direito. Mas os meus pastores aqui, eu não dou esse direito para eles, porque eles não têm a idade ainda. Eles são jovens. Eles têm que seguir o esboço. Mas você só ganha o direito de não seguir o esboço depois que você seguiu ele várias vezes. Vê que eu estou te ensinando até nisso. Olha para cá. A Bíblia fala no capítulo 14, que enquanto Ló estava morando em Sodoma, aconteceu uma guerra. Quatro reis se levantaram para pelejar contra cinco. E um dos reis era o rei de Sodoma. O rei de Sodoma. E a Bíblia fala então que aqueles reis que vieram contra Sodoma venceram a guerra. E o que que eles fizeram? Levaram todo o povo de Sodoma como escravo. Quem é que morava em Sodoma, irmãos? Quem é que foi levado então? Ló. Ló, sua família e os seus bens. Levaram tudo. Levaram tudo. A Bíblia fala então que Abraão ficou sabendo. Abraão ficou sabendo. O que que ele falou? Isso é que dá fazer escolhas erradas. Agora, ele que se vire para resolver. É muito comum a gente ouvir isso. Até família, às vezes, fala isso um para o outro. Fez porque quis. Sabe que não deveria morar lá, mas está morando assim mesmo. Agora olha aí a consequência. Vai sofrer as consequências para o bem. Então sempre tem esse que gosta de ver o outro é gemendo mesmo. Abraão não, Abraão é vencedor. Ele é cheio da graça de Deus. Vencedores são sempre cheios de graça e favor. Abraão fica sabendo que seu sobrinho está preso, o que que ele faz? Junta 318 homens da sua casa e vai pelejar contra aqueles reis. Vai lutar contra eles. Mas veja bem, isso é algo sobrenatural. Como é que 318 homens poderia vencer quatro reis? Foi algo sobrenatural. Deus deu a vitória para Abraão. A Bíblia fala então que Abraão libertou todos eles e trouxe de volta Ló, os seus bens e a sua família. E Ló, o que ele falou para Abraão? Abraão, eu acho que eu não devia morar lá, realmente fui mal, eu queria mudar, vou mudar de vida. Foi isso que ele falou? O que ele fez depois? Voltou para onde? Para Sodoma. Mas voltou numa outra posição. Diz a Bíblia que quando Abraão voltava dessa guerra, está no capítulo 14, você pode acompanhar, estou te contando a história. Quando Abraão voltava dessa guerra, veio ao encontro de Abraão dois reis. Quem se lembra o nome dos reis? Bom, só aparece o nome de um. Mas um era o rei de Sodoma e o outro era o rei de Salém. Como é que era o nome do rei de Salém? Melquisedeque. Lá em Hebreus diz que Melquisedeque era Cristo. Cristo. Então, você tem dois reis que vêm ao encontro de Abraão. O rei de Sodoma e o rei de Salém. A Bíblia fala que o rei de Sodoma chega para Abraão e fala o que para ele? Abraão, me dá as pessoas e todo o despojo pode ficar para você. Quem é o rei de Sodoma, irmãos? É Satanás, claro. Ele é o rei de Sodoma. E você às vezes não consegue visualizar. Mas diz a Bíblia que quando ele saiu para a guerra, ali ao redor do Mar Morto tem muito poço de piche. Quando sabe o que é piche? Aquele negócio preto que faz asfalto. Tinha poço de piche. E o rei de Sodoma caiu num poço desse. Piche não sai com água. Ok? Piche só vai sair aí com tiner. Mas será que existia tiner naquela época? Não, não existia. Então, como é que se apresentou o rei de Sodoma para Abraão? Todo pichado. Qualquer semelhança, qualquer coisa de hoje, todo pichado, cheiro de enxofre, porque piche fede enxofre. Isso você não consegue perceber no texto, mas está escrito, você tem que visualizar. E ele chega para Abraão e fala: eu só quero as pessoas. Vê, o diabo não está preocupado de você ter coisas, o diabo está preocupado de você ter frutos. Fique com todo o dinheiro que você conseguiu, me dá as pessoas. O que Abraão fala para ele? Não quero nada. Não quero nada. para você nunca dizer que enriqueceu Abraão, porque Abraão vai ficar rico, mas não vai ter nada a ver com você. Então ele fez uma escolha, e em vez de então ouvir o rei de Sodoma, ele foi e ouviu quem? O rei de Salém, Melquisedeque. Melquisedeque trouxe o que para ele? Quantos se lembram? Pão e vinho, que aponta para ceia. Até hoje Melquisedeque te traz pão e vinho. Você, depois de uma batalha, está cansado, coma o pão, beba o vinho, você será fortalecido. Amém? Abraão, então, diz a Bíblia, pegou de tudo que ele tinha, ele deu o dízimo. Para quem? Melquisedeque. Então, nesse momento todo, Ló está presente? Sim ou não? Sim ou não? Sim, está todo mundo lá. O rei de Sodoma, o povo de Sodoma, Ló está junto e está Abraão. Então, Melquisedeque ofereceu pão e vinho para Ló? Sim ou não? Não, só para Abraão. Ló deu dízimo a Melquisedeque? Sim ou não? Também não, só Abraão que deu o dízimo. A Bíblia fala que Abraão tornou-se depois muito, muito rico, mas Ló perdeu tudo que tinha. Porque logo em seguida, no capítulo 19, você vai ver que vai cair fogo do céu e vai destruir a cidade. Todos os bens de Ló vão se perder. Vai morrer pobre. É coisa muito séria. É essa a diferença do vencedor e o derrotado. O vencedor sabe quem ele vai seguir. Abraão seguiu Melquisedeque, mas Ló, depois da guerra, seguiu quem? O rei de Sodoma. Isso é angustiante. Como que um crente segue o rei de Sodoma? Vou te dizer por quê. A Bíblia fala, quando os anjos chegaram para destruir a cidade, que Ló estava sentado na porta da cidade. Isso é algo que você às vezes não sabe, por isso que a minha posição como pastor te ajuda a entender. Naquela época, a porta da cidade era o lugar onde ficavam as autoridades, os juízes. É onde os contratos eram carimbados ali, selados, entendeu? Os negócios eram feitos, os anciãos se sentavam ali, na porta da cidade. Quando os anjos chegaram, Ló estava onde? Na porta da cidade. Significa que ele tinha ganhado uma posição proeminente. Ele era alguém importante. E por que que você acha que ele ficou tão importante? Porque o mundo funciona assim. Já que Abraão não quer nada da minha parte, pensou o rei de Sodoma, vou dar um emprego para o sobrinho dele. Porque aí Abraão fica ligado a mim. Qualquer coisa que eu precisar, eu tenho alguém aqui. O mundo pensa em termos de política. Os homens de Deus pensam em termos de vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Estão me acompanhando, irmãos? Então veja, Ló faz uma escolha. Ele segue o rei de Sodoma. Vai morar na cidade de novo. E se torna alguém proeminente. Que coisa impressionante, não é? Diz a Bíblia que Deus então veio para ver a situação da cidade, porque os homens eram grandes pecadores. Deus vem ver e ele fala, vou destruir a cidade. Sodoma e Gomorra, elas eram próximas. Ló morava em Sodoma. Pergunto para você, Deus está querendo destruir a cidade. Com quem você acha Deus deveria vir conversar? Com Ló. Ló é o mais interessado. Ele está no lugar onde vai cair fogo e enxofre. No entanto, Deus vem conversar com quem? Com Abraão. Por que que Deus não vem conversar com Ló? Deixa eu adiantar um pouquinho a história para você. A Bíblia fala que o Senhor chegou na casa de Abraão junto com dois anjos. O Senhor ali é Jesus no Velho Testamento. Okay? É o anjo do Senhor. Ele chega junto com dois anjos. E ele chega na casa de Abraão, Abraão corre, ele mata o cordeiro, ele assa o pão, ele faz a comida e o Senhor se senta para comer a mesa com Abraão. Porque o Senhor tinha prazer de estar na casa de Abraão. A Bíblia fala então que Deus comenta, o Senhor comenta, será que eu vou ocultar de Abraão o que estou para fazer? Visto que ele vai ser pai de nações? Em outras palavras, o Senhor não faz coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Nós somos os profetas do Novo Testamento. Nós percebemos os movimentos angelicais. A Bíblia fala então que Deus fala para Abraão o que está para fazer, e Abraão começa a interceder. Lembra disso? E Abraão começa com 50, Senhor, se tiver 50 justos na cidade, será que o Senhor pode poupar a cidade? E Deus fala, se tiver 50, eu não vou destruir. Mas ele vai diminuindo, e 40, e 30, e 20, e 10, se tiver 10, vou parar aqui, Senhor, se tiver 10, o Senhor vai destruir a cidade? O Senhor disse, se tiver 10, eu não destruo. Mas Abraão parou no 10. Abraão estava orando por quem, na verdade? Por Ló. Pois a Bíblia diz que no dia ou no tempo em que Deus destruía a cidade, Deus se lembrou de Abraão e salvou Ló. Essa é a diferença. O vencedor está sempre do lado da solução. O crente derrotado está sempre do lado do problema. Porque tem gente que tem problema, mas tem outros que são um problema ambulante. Onde eles chegam, vai chegar problema. Então, sempre vai ter o vencedor, que é aquele que está intercedendo, clamando, conciliando, pacificando, resolvendo. Mas sempre tem o derrotado que está arrumando confusão, ebulição. Entende o que eu estou dizendo? Esse é Ló. Isso nos fala de escolhas. Mas sabe o que é mais sério? Deus então manda dois anjos. Veja, o Senhor Jesus não desceu a Sodoma, ele ficou na casa de Abraão. Mas ele mandou dois anjos. Para quê? Para tirar Ló. Lembra da história? A Bíblia fala que Ló ouviu os anjos chegarem, encontraram ele na porta da cidade e falou o seguinte: pega sua mulher, suas filhas e os seus genros e vamos sair da cidade porque ela vai ser subvertida, destruída. O que que Ló fez? Vamos ler um pouco o texto, olha o que diz. Capítulo 19, verso 12. Então, disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou com seus genros. Eles não eram realmente genros ainda, estavam noivos, ok? Prometidos para se casar. Aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai, saí deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas o que que os genros acharam, meus irmãos? Acharam que ele gracejava com eles. Essa é a diferença entre o vencedor e o derrotado. Quando o vencedor fala das coisas de Deus, as pessoas param para ouvir, porque tem peso. Mas o crente derrotado raramente fala das coisas de Deus. Ló não falava nada das coisas de Deus. Ló não compartilhava nada com os seus genros. Ele não falava coisa alguma. No dia em que resolveu falar, o que que os genros pensaram? Deve estar brincando. Ô, seu Ló, você está brincando com a gente? Agora você virou esse tipo de crente? Como é que é esse negócio que você está falando aí? Apocalipse, né? Vai ter uma... Como é que... Ah, para com isso, seu Ló. Ou seja, você não deve demorar muito a falar do Senhor. Porque se você demora muito, pode ser que quando você começar a falar, ninguém dê crédito a você. E isso é a diferença entre o vencedor e o derrotado. Porque o vencedor não tem receio de falar. Entende? Mas o derrotado não quer parecer inconveniente. Eu não quero parecer chato. Eu não quero ficar o tempo inteiro falando dessas coisas. Mas olha, se Ló tivesse conversado com eles antes, eles poderiam ter ouvido. E se eles tivessem ouvido, teriam sido salvos. Eles tiveram a oportunidade. O anjo falou: vai lá e pega, traz os genros. Mas eles foram mortos, destruídos pelo juízo, só porque não acreditaram. Não deixe que a sua casa seja um lugar assim. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas tem algo mais sério ainda. A Bíblia fala que Ló pediu então os anjos para entrar na casa dele. Os anjos quiseram entrar, irmãos? Sim ou não? Não. Mas na casa de Abraão, eles entraram e comeram. Na casa de Abraão, eles se sentiam à vontade. Na casa de Abraão, eles se sentiam em casa. Mas na casa de Ló, eles não queriam entrar. Ló teve que insistir: por favor, entra na minha casa. E aí a Bíblia fala que os moradores de Sodoma eram gente muito perversa. Eles rodearam a casa e queriam abusar dos anjos. E Ló falou: não, eu te entrego aqui minhas duas filhas, mas não pode, porque eles são meus hóspedes. Isso até hoje é sagrado no Oriente. Um hóspede na sua casa não pode ser tocado. Isso Ló sabia. E a Bíblia fala então que Ló insistiu, aí eles entraram com muita insistência. Olha para cá, os anjos do Senhor se sentem à vontade na sua casa? O que é isso, pastor? Eu sou salvo. Ló também era. Ló não era ímpio. Os anjos foram lá para salvá-lo. Não foi para condená-lo. Foi para salvá-lo, porque ele era justo. Ele não vivia no pecado de Sodoma. Mas os anjos não se sentiam à vontade. Os anjos não se sentiam à vontade. Olha para cá. Lá em Efésios, no capítulo 3, Paulo disse assim: e habite Cristo pela fé nos vossos corações. Aí você pode pensar, peraí, Paulo está desejando que Cristo habite no meu coração? Cristo não habita em mim? Mas eu vou utilizar o sentido do texto. Que Cristo sinta-se confortável habitando no seu coração. Que seja uma casa que lhe seja aconchegante. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando é aconchegante? Quando os seus olhos são para Ele. O tempo inteiro você está compartilhando dEle. A vida de Deus está fluindo ali. O Senhor se sente à vontade. Mas num lugar onde raramente se compartilha, raramente se fala. Quando os genros ouvem, eles riem. Pensa que é algum tipo de brincadeira. Não conseguem entrar no Espírito. Por quê? Não tem o hábito de falar. Eu sei que tem gente que acha que não deve falar, né? Tem gente que... alguém me disse isso esse tempo atrás. Pregue em todo tempo. Quando necessário, use as palavras. É lindo, né? Mas é do diabo de um jeito que não tem como te expressar. Por quê? Como crerão se não ouvirem? Como que vão crer se não ouvir? E como vão ouvir se não tiver quem pregue? Ninguém é salvo porque você é bonzinho, amigo. Ah, eu estou vendo, você é um crente, você é uma pessoa muito correta, muito honesta. Ah, eu quero ser salvo. Isso existe? Não, ninguém quer ser salvo porque você tem uma vida correta. Eles falam o quê? Bom para você, continue assim, vá em frente. Ou então, às vezes, nem acredita. Fala, é na minha frente, parece boa coisa, mas será que é mesmo? Presta atenção, não é isso que eles estão olhando. Sabe qual que é o bom testemunho que você dá? É quando você fala do amor de Deus e eles percebem que você de fato é amado, porque a bênção está na sua vida, o favor te acompanha. Eles veem seus defeitos, eles veem as suas falhas, eles sabem que você peca, mas mesmo assim eles falam, mas ele é tão abençoado, como é possível isso? Ele é tão abençoado, deve ter algo diferente. E aí você tem que pregar. Não tem esse negócio de dar só bom testemunho. Não existe isso. É preciso falar para que eles ganhem fé e sejam salvos. O crente Abraão fala, mas o crente Ló fica em silêncio. Quantos querem ser um crente Abraão hoje, em nome de Jesus? A Bíblia fala, continuando a história. Antes disso, vamos ler um versículo da palavra de Deus, lá no capítulo 19, verso 22. Projeta, por favor. 19, 22. A Bíblia fala, eu te falei que Ló era salvo, e é verdade, olha o que está escrito. O que, que o anjo fala para ele? Apressa-te, refugia-te nela, está falando da cidadezinha que tinha lá perto, pois nada posso fazer. Olha o que o anjo está dizendo: eu não posso fazer nada enquanto você não tiver saído daqui. Vai para esse lugar chamado Zoar, foge rápido, porque enquanto você não sair, o fogo não cai. Por quê? Porque Ló era salvo. Eu quero dizer para você, independente, está me ouvindo? Do seu comportamento, você recebeu o dom da justiça. Então você é salvo. Você nunca, jamais será condenado. Você passou da morte para a vida. Virá o juízo sobre este mundo, está me ouvindo? Nós não pregamos muito isso hoje. Porque esse é o ano aceitável do Senhor. Vivemos o tempo da graça. Mas preste atenção, vai cessar, vai chegar o juízo. Mas o juízo de Deus nunca vai cair sobre você. Nunca mais. Deus nunca mais vai ficar irado com você e derramar juízo sobre você. Sabe por quê? Você foi justificado pela fé. Você recebeu a justiça de Cristo. Está me ouvindo? Enquanto você estiver aqui, o juízo não virá. Quantos creem no que eu estou dizendo? É o que está escrito. A Bíblia fala então que eles estavam demorando muito para sair. Por que estavam demorando tanto? Porque eles estavam com dó de largar para trás. E é como se um dissesse: ah, meu Deus, vou largar o meu relógio Rolex. Pega lá, fulana, essa sua sandália, né, Prada. Ô, Beltrano, pega essa sua roupa Louis Vuitton, Dolce & Gabbana. E muito apegado, demorando para sair, a Bíblia fala que os anjos pegaram eles pela mão e arrastaram para fora da cidade. Tem gente que é salvo com a porta ampla, tem gente que é salvo arrastado para o céu. De todo jeito é bom, é melhor ir para o céu de qualquer jeito, mas só há recompensa para esse que vai estar alegre em deixar para trás, porque ele sabe que tem uma alegria muito maior esperando por ele. Essas coisas não prendem, não estamos presos atrás disso. No mês que vem eu vou falar da volta de Jesus, e a mulher de Ló foi a única que Jesus mandou lembrar. Foi o sermão mais curto de Jesus. Ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Ponto. Lembre-se da mulher de Ló. O que aconteceu com ela? Enquanto eles saíam da cidade, ela olhou para trás. O que significa olhar para trás? Meu coração está lá. Gostava tanto do domingão. E o sabadão era maravilhoso. E olhar para trás, está com o coração preso neste mundo. Ela foi salva? Sim. Ela foi condenada junto com Sodoma? Não. Mas ela recebeu glória ou ela tornou-se um símbolo de vergonha? A Bíblia fala então que Ló subiu, porque ele morava no baixo. Sodoma é no baixo, lugar mais baixo da terra, no Mar Morto. A Bíblia fala então que ele foi para Zoar. E lá ele viu a destruição toda. E ele tinha duas filhas. E a Bíblia fala então que as filhas pensaram: o mundo acabou. Não tem homem para a gente casar. Esse é o raciocínio de muitas irmãzinhas na igreja. Frequentemente me escreve dizendo: pastor, na Videira não tem rapaz para a gente casar. Quem que eu lembro na hora? Das filhas de Ló. As filhas de Ló saíram de Sodoma, mas a mentalidade de Sodoma continuava dentro delas. O que que elas pensaram? Qual a solução que elas acharam? Elas foram orar a Deus? Elas foram perguntar para o Senhor: Senhor, como resolver? Nós estamos num dilema. Como vamos resolver? Como é que vamos gerar filhos aqui, descendência para o nosso pai? Senhor, o que fazer? Elas não foram orar. Então elas aprenderam com Ló: diante do problema, faz o que você acha melhor, faz o que você imagina que é o certo. E elas então imaginaram o quê? Vamos embriagar o nosso pai, não tem mais homem na terra. Ele acordado, ele não vai querer. Vamos deixar ele totalmente dopado, e aí nós vamos ter filhos dele. Isso é incesto. Deus rejeita isso. E tiveram dois filhos, Moabe e Amon. Tornaram-se grandes povos, mas nunca podiam entrar na congregação de Israel até a terceira geração. Deus rejeitava. Veja como é que são as coisas. No final, Ló, ele não se perde, ele não é condenado com o mundo, mas ele vai ficar velho numa cidadezinha pobre, porque seguiu o rei errado. Ele vai gerar Amon e Moabe, que são rejeitados por Deus. Mas e Abraão? Abraão terminou a vida próspero e rico, no lugar que Deus tinha para ele. E em vez de gerar Moabe e Amon, Abraão gerou Isaque, que é um símbolo de Cristo. Abraão, no final, manifestou Cristo ao mundo. Tem a diferença, no final, são os frutos, querido. Porque pelos frutos os conhecereis. Os frutos, no final, é que vão contar a seu respeito. No dia em que o rei de Sodoma vier te oferecer algo, lembra, o rei Melquisedeque está do seu lado, te oferecendo pão e vinho. Não segue o rei de Sodoma, segue Melquisedeque. Não ande confiado na direção que outros têm. Não, ouça você mesmo a voz do Pai falando com você. Quando Melquisedeque vier, entrega para ele o dízimo. Não espere riqueza do rei de Sodoma, espere riqueza das mãos de El Elyon, o sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. Serve o Senhor, seja encontrado fiel diante do Senhor. E tudo isso é graça. Então, em tudo isso, você percebe? A vida de Ló não é uma vida cheia de pecado. Os irmãos estão sempre achando que o vencedor e o derrotado é uma questão de pecado. Não é. É uma questão de escolhas corretas. Abraão sempre escolhia o Senhor. Quando Ló teve a chance de orar para escolher para onde ir, ele escolheu as campinas do Jordão. Quando Ló teve a chance de escolher entre o rei de Sodoma e o rei Melquisedeque, ele escolheu o rei de Sodoma. Está entendendo o que eu estou dizendo?
escolhas. Quando ele teve a chance de não voltar para Sodoma, que ele viu que não funcionava, ele escolheu continuar lá. No final é salvo. Eu quero dizer para você, essa é uma exortação de amor. Você é salvo. Você não perde a sua salvação. Mas eu quero dizer para você, há algo ainda mais glorioso. Deus quer que você seja salvo, mas receba uma recompensa de glória no céu. Isso depende do seu fruto. Pastor, eu tenho feito escolhas ruins. Ainda tem jeito? Tem. Deus vai consertar o que tiver torto. Vai endireitar o que está torto. Ele vai restaurar o que está danificado. O Senhor vai limpar qualquer bagunça que você tenha feito. Você tem apenas que voltar-se para Ele. Quantos querem se voltar para o Senhor hoje? Fique em pé onde você está.